Gostaria de orar ainda pelas crianças que saíram, pelas crianças que estão a caminho do MAB, acho que chegaram agora, né? Pela mensagem. Senhor Deus, nós te damos graças pelas crianças da nossa igreja, abençoa aquilo que eles ouvirão ali atrás, forma neles um coração igual ao teu, um coração temente à tua pessoa. Também obrigado por essas crianças que estão começando ali essa semana no MAB. Ali alcança esses pequenos, Deus, com a tua graça. E aqui conosco também, seja com nosso irmão Danilo, que ele tenha toda a tranquilidade e a direção do alto, que o teu Espírito trabalhe no nosso meio nesta manhã, nos fazendo mais parecidos com o Senhor Jesus. Obrigado, Deus, pela tua palavra, que pode ser aberta, comentada, lida, com toda liberdade, Deus, e que saibamos aproveitar e que não nos distraiamos com outras coisas nesse momento, a não ser as coisas lá do alto. Em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Deus abençoe.
Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui para mim. Essa igreja é a igreja onde eu fui batizado, é a igreja onde eu retornei para Cristo, né? Eu venho de nação bíblica desde pequenininho. Mas precisamente na Ação Bíblica de Santo André, quando a gente tinha uma igreja lá, fiquei um tempão afastado, entre os meus 14 e 21 anos, e voltei para a mocidade aqui nessa igreja. Então, para mim, eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com essa igreja. E aí, num dia, quando eu estava ainda antes um pouquinho de começar o namoro com a Carro, eu estava começando a ir lá para a Cidade Ademar, e eles cantaram justamente esse hino que a gente cantou aqui hoje: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. E lá eu tive um pedido formal, né, da Ozônia, né, também conhecida por nós lá como Tia do Lica, para cuidar da classe de adolescentes lá. E então, desde então, eu comecei a frequentar a igreja de Cidade Ademar, e estou muito feliz lá, gosto muito daquela igreja. A Carro, a gente começou a namorar lá, ela se entrosou muito bem comigo lá, isso foi mais um motivo para que a gente se unisse mais ainda. E a igreja de Cidade Ademar, eu posso dizer também que é uma grande bênção na minha vida e na vida da Carro, porque acabou unindo mais ainda a gente, e a gente tem uma gratidão muito grande por aquela igreja e um amor muito grande por todas as pessoas lá. A Anny também se enturmou lá muito bem, a gente até agora tem uma amiguinha da idade dela lá, que era uma coisa que a gente pedia muito a Deus. Então a gente está muito feliz de fazer parte lá e muito feliz de estar aqui entre vocês. Eu acho que eu conheço a grande maioria de vocês, às vezes me escapa um nome ou outro, mas a grande maioria eu conheço e estou muito feliz de estar aqui. Uma das coisas de quando a gente vem aqui, né, e lá na Cidade Ademar, a gente não tem um púlpito assim grandão, né, e não fica tão em evidência, a gente fica mais no nível. Como a gente já conhece todo mundo pelo nome, faz uma brincadeira aqui e outra ali, acaba sendo às vezes mais informal. E aqui quando eu subo aqui em cima, né, venho de terno e gravata, eu me sinto assim meio, né, um alienígena, um pouco assim, mas feliz, né, porque tem que, é assim, é o jeito, né, mas eu não sou melhor do que ninguém. Essa é uma coisa que eu sempre falo quando eu vou em Vila Antonieta, quando eu venho aqui também gostaria de falar. Aí eu estava até falando, eu esqueci o seu nome mais uma vez, com a Simone, e ela falou: ah, o seu Manuel lá levantou minha bola, né, que ah, você está muito bonito, pastor. Eu falei: ah, eu não sou nem bonito, nem pastor, né. E aí a gente vê que a gente não é mais nada do que ninguém. E eu falei: olha, se você quer saber como que eu sou, pergunta para a Carro. Para a Carro, para a Nia, elas vão saber como eu sou mal-humorado, como às vezes eu sou agressivo, e são várias coisas que eu tenho que melhorar. Então o que eu queria aqui hoje é simplesmente trazer a palavra de Deus, né? Vou pedir paciência a Carro e a Anny, que já ouviram o mesmo estudo lá na Vila Antonieta, e eu estou me preparando para fazer o Unipro. Então, aos jovens aí que estão entrando no mercado de trabalho, jovens universitários, estão todos convidados para ir no Unipro. A gente está tentando bolar uma coisa bem legal para quem puder ir lá. Então, orem por isso também, para que a gente possa preparar um retiro bem legal e que esses jovens possam transformar. Como hoje a gente viu aqui o Bruno, né, e o Júlio, e é muito bom ver os jovens tomando conta, assumindo responsabilidades na igreja, porque eles são o futuro da igreja, né? Lá em Cidade Ademar, a gente tenta tratar a pão de ló os jovens de lá, porque a gente sabe que eles são o nosso futuro, e a gente ama muito eles e quer que eles toquem ali adiante para que nós nos tornemos cada vez menos necessários, né? Eu tenho certeza que o Patrick pensa a mesma coisa. É muito legal ver o Patrick aqui cantando, dando mensagem, dando recado. Você vê como o pastor se multiplica, como isso é gostoso também. Então, eu gostaria que vocês abrissem sua Bíblia em Romanos 1. É o tema que a gente vai estudar hoje. Lá em Cidade Ademar, a gente está passando todo o livro de Romanos, né? E eu particularmente gosto muito do livro de Romanos. E a gente já passou lá os versículos de 1 a 15, e o estudo de hoje vai ser dos versículos de 16 a 32. E eu chamaria esse estudo como a degradação do homem, né? Como a ira de Deus e a degradação do homem. Eu acho que é uma coisa que grita para nós todos os dias aí no mundo, e a gente pode ver o que está acontecendo aí e ver como a palavra de Deus é verdadeira através dos acontecimentos do mundo e da degradação da raça humana, né? Então vamos ler lá no versículo 18. Eu vou ler com vocês. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detém a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço por essa manhã, eu te agradeço por cada vida aqui, eu te agradeço pela sua palavra e pela sua revelação, Deus. E te peço a sua bênção e a sua inspiração aqui nesse momento, Senhor, para que eu fale somente aquilo que foi revelado por ti na sua palavra, Senhor, sem acrescentar e nem tirar nada do que foi falado, Deus. Muito obrigado e esteja conosco aqui nesse culto. Em seu nome, amém. Então, esse texto, ele não é muito animador, né? A gente leu tantas coisas ruins aí no final, né? Ele não termina de uma maneira legal. O livro de Romanos, ele vai ficar... Ele melhora um pouco a visão dele mais adiante, quando fala de Jesus Cristo, justamente, que é a nossa esperança. Eu queria falar um pouquinho do contexto antes de entrar em todo esse texto que a gente leu. Então, o livro de Romanos, a gente passa aí para o primeiro slide. O livro de Romanos, ele é um livro que Paulo escreveu sem conhecer a igreja de Roma. Ele ainda não tinha estado em Roma quando ele escreveu essa carta. Então... a gente não sabe exatamente quando que ele escreveu, talvez ele estivesse preso, talvez ainda não estivesse preso, mas ele escreveu essa carta sem conhecer, mas ele tinha boas recomendações, boas credenciais da igreja em Roma. E ele se preocupava muito com essa igreja, né? Ele estava preocupado com os erros doutrinários, Porque o Paulo era uma pessoa inteligente, preocupada, e como um bom pastor, ele se preocupava com erros doutrinários. Então ele escreveu um tratado do cristianismo. O livro de Romanos, ele é um tratado sobre o cristianismo. Ele fala de todas as principais doutrinas do cristianismo. Então ele fala do pecado, ele fala da salvação em Cristo, depois ele começa a abordar até alguns temas mais espinhosos que eu não tenho nem toda a capacidade para falar para vocês, mas a gente não vai se ater a ele hoje. Então, até como os limites da liberdade, predestinação contra, e eleição, e esse tipo de coisa, que não vale a pena a gente se alongar aqui. Então ele estava escrevendo como um pastor preocupado de uma igreja que ele não conhecia muito bem. Né? Então ele estava ali mandando algumas coisas para garantir que ali a doutrina estava sendo seguida, que as palavras de Deus não estavam sendo deturpadas. E isso é uma coisa importante, porque naquela época, vocês imaginem só, que ali não fazia 10, 15, 20 anos que Jesus tinha subido para os céus. E já começavam a distorcer a palavra de Deus. E Paulo estava preocupado com isso e ele escreve esse tratado. E nos primeiros versículos ele defende o apostolado dele, né? Ele explica brevemente a salvação que é pela fé em Jesus. Então, quando vocês leem aqui nos primeiros versículos de Romanos, ele fala que a salvação é através de Jesus, que Jesus era filho de Davi, né? Que, falando um pouquinho sobre o contexto ainda dos judeus, que era muito presente naquela época, né? Então, a palavra de Deus começou a ser pregada primeiro entre os judeus e aí começou a se propagar pelos gentios, o qual o Paulo foi o principal apóstolo, né? Ele defende o seu apostolado, ele fala que ele era apóstolo, chamado por Deus para ser apóstolo de Cristo. Né? Ele descreve a sua consideração pela igreja de Roma, ele fala, eu quero muito estar com vocês, mas ainda fui impedido, e ele não tinha conseguido ir até lá, ele vai conseguir ir lá, mas no fim, dizem que Paulo foi duas vezes para Roma. Né? A gente sabe da primeira vez quando ele vai para lá, depois do naufrágio, tudo o que acontece, e diz a tradição que ele foi absolvido na primeira vez, e depois mais adiante, ele foi, então, decapitado, ele foi martirizado ali em Roma. Né? Então, ele esteve duas vezes lá, esteve algemado, né? Esteve em cadeias lá, em Roma, e ele explica principalmente o seu ministério de evangelismo. Paulo, ele era um grande evangelista e um grande plantador de igrejas. Então, ele ia num lugar onde não tinha uma igreja e plantava uma igreja. Ele edificava ali, ficava um tempo e ia embora. E ele fala um versículo muito interessante, antes que é conhecido, e a gente fala principalmente em conferências missionárias, né, que é o versículo 16 de Romanos 1, que é "Não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do gentil e também do grego." E aí ele fala, e esse é o versículo que a gente tem que ter em mente para a gente começar o nosso estudo aqui, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé e fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, pensando nisso, a gente tem que começar a estudar esse texto. Então, o justo viverá pela fé. É só a fé que pode nos salvar. É só pela fé que a gente entende os desígnios de Deus. Porque, para quem Deus é necessário crer que ele exista e que ele se torna galardoador dos que o buscam, né? Hebreus 11, 6. Então, ele dá todo esse pano de fundo e começa a falar no versículo 18. Pode passar para o próximo slide? Ele fala no versículo 18, "A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm, que seguram, né, a verdade pela injustiça." Então, Deus ele derrama a sua ira. E aqui a gente tem um paradoxo, né? Porque a gente fala também que as misericórdias de Deus se renovam a cada dia. A gente não fala isso? Que Deus dá chance para todo mundo a cada dia. Cada sol que nasce, o ar que a gente respira, tudo que ele faz, sustentado por ele, pelo poder dele, pela soberania dele, é uma nova chance. Mas também a ira de Deus se derrama. E para isso, para a gente entender isso, a gente tem que voltar lá para o Gênesis. Por isso que eu coloquei aqui a figura da Capela Sistina, né, do desenho do Michelangelo, quando Deus ele se separa ali do homem, no Jardim do Éden. Então a gente poderia dizer que aqui no meio, entre o dedo de Deus, isso aqui é uma representação, tá, gente? Né? Provavelmente não foi assim, mas é uma coisa que dá para a gente entender bem, né, o que aconteceu ali. Entre o dedo de Deus e o dedo do homem ali, existe ali um problema que se chama pecado. E a partir dali começa toda a história de amor e da busca de um Deus por um homem transgressor e que escolheu viver longe dele. Então ali, homem e Deus começam a se distanciar. Porque o homem escolheu caminhos errados para ele. O homem escolheu saber mais do que Deus. E esse é o grande pecado. O pecado foi a desobediência, não foi? Esse foi o pecado, mas eu acho que o pecado foi muito além disso. Porque o homem ali, ele queria dizer, eu quero ser mais do que Deus. Eu não acredito que o que Deus tem preparado para mim é o melhor. E isso é mais ou menos o que a gente vê aí por hoje. E às vezes dentro dos nossos próprios corações. Porque muitas vezes a gente acredita que a gente tem o melhor para nós. E não que Deus tem o melhor para nós. Eu acho que esse é o início de todo o problema do homem, né? E aí, quando o homem peca, quando a mulher come do fruto, dá para o homem come o fruto, existe ali um castigo. A ira de Deus começa a ser revelada. E aí várias coisas são colocadas dentro do mundo que não estavam no plano de Deus, mas que o homem pecou e pela justiça de Deus, Deus colocou essas coisas dentro do mundo. Então a primeira coisa que a gente vê, voltando um pouquinho mais, primeiro ele dá o castigo para a serpente, né, para o diabo. Então ele fala, ó, a serpente você vai rastejar e vai comer do pó da terra todos os dias, né? Então a serpente ali, o animal, a serpente pagou por isso, mas por outro lado também tem uma questão já da salvação de Deus, que ele já fala para ela, ó, da sua descendência, né? Por inimizade entre ti e a mulher. E tu lhe ferirá, a serpente ferirá o calcanhar e a mulher, e o descendente da mulher ferirá a cabeça. Quem que é esse descendente que feriu a cabeça do diabo e derrotou ele definitivamente? Jesus Cristo, que veio da descendência da mulher, né? Então, ali já tem uma promessa de redenção, Deus já colocando e já tentando corrigir o caminho do homem. Toda vez que a gente peca, Deus nos dá a condição da gente voltar, porque ele é maravilhoso em misericórdia, por isso que as misericórdias dele se renovam a cada dia. Então, isso é que é maravilhoso. Então, todo pecado que você cometer, por pior que você possa parecer que você é, Deus ainda assim te ama e quer te perdoar. E ele já deu ali a solução. Mas ele também é um Deus justo. E a gente tem que se lembrar disso. E ele coloca as consequências. E uma das consequências que ele coloca para a mulher é o quê? As dores do parto. Multiplicarei as suas dores. Eu acho que talvez ali também já comece a questão do ciclo menstrual da mulher, que não é uma coisa agradável, né? As mulheres estão aí para dizer, às vezes nem para os homens ela é muito agradável, tem a TPM também, né? Que a gente também sofre com isso. Mas tudo isso também vem de um castigo de Deus, né? Tudo isso vem do erro que o homem cometeu lá no pecado. Maldita é a terra por sua causa, Gênesis 3, 17 a 19. A terra, então, passou a ser maldita. E a própria natureza passou a sofrer com os efeitos do pecado do homem, porque se lembrem que o mundo foi criado por Deus para o homem. Deus criou toda essa maravilha para o homem. Então, essa criação começou a sofrer. E em próprio Romanos fala que a própria natureza geme ansiando pelo dia em que Jesus vai voltar, né? E para se desfazer dos problemas do pecado. Um pouquinho mais para frente aí no próprio livro de Romanos. E a terra passaria a prover espinhos, né, e ervas daninhas. Então, a partir dali, não significa que o homem não trabalhava antes, né, porque o homem já deu ali o nome a todos os animais, tal, ele trabalhava, mas começou a entrar um monte de dificuldade no mundo quando ele pecou. E aí a terra passou a dificultar o trabalho do homem ali como agricultor, dele começar a cultivar aquela terra. E a gente não precisa ser como agricultor, hoje o nosso trabalho é difícil, né? Eu olho para o meu trabalho e vejo às vezes como é difícil, principalmente difícil pelas questões de relações humanas, que também é fruto do pecado e a gente vai ver mais adiante, né? O próprio trabalho, olhando aqui para o Patrick, o próprio trabalho do pastor, às vezes é difícil. Por quê? Porque por conta do ego das pessoas, da dificuldade do próprio pastor também, com o ego dele, né? Todos nós somos pecadores. Mas o pecado dificultou todo tipo de trabalho, todo tipo de relação humana, porque cada um quer ver o que é melhor para si. Todos somos ególatras, né? E com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Então ali entrou toda a dificuldade. O homem está ali, ó, o rapaz está ali suando a camisa para poder trazer o dinheirinho ali no fim do mês para casa, né? Fica desempregado, fica com aquele medo de sofrer o próximo corte na empresa, de poder fazer com que o negócio dele dê dinheiro. Então a gente sabe que não é fácil, né? E aí entra também a morte no mundo, né? O plano de Deus com certeza não era esse, da gente morrer, né? E então, apesar dele nos dar a redenção, entra a morte, que é uma coisa extremamente desagradável, né? Eu Nunca gostei, estava comentando até ontem, a gente passou em frente a um hospital lá em Santo André, onde morreram dois dos meus avós, né? E você vê como que é uma coisa dolorosa. Eu passo em frente àquele hospital e eu falo, poxa, me traz lembranças ruins, né? Como a morte é uma coisa ruim, você não poder mais ver aquela pessoa, né? Quando a pessoa é salva, você sabe que um dia você vai ver ela no céu. Mas você não poder ter ali com aquela pessoa do seu lado é uma coisa ruim, que traz saudade, que traz dor, né? Então, isso são coisas ruins, consequências do pecado que o homem cometeu. Pode passar para o próximo slide? E aí, a gente começa a ler no versículo 20, que os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, eles são evidentes, né? Eles claramente se reconhecem, mas o homem não reconhece isso. Se vocês abrirem, eu peguei esse versículo aqui no dia que o Júlio Moromisato esteve aqui na conferência, e quando ele leu esse versículo eu fiquei assim arrepiado, porque é verdade. Abram lá suas Bíblias em Isaías 40, e a gente pode ler junto esse versículo, para ler um pouquinho sobre o poder de Deus, sobre a maravilha de Deus, e isso nos mostra um pouco aonde estamos nós e aonde está Deus, e como Ele é tão maior e tão grande em poder. Vamos começar lendo no versículo 21. Versículo 21 de Isaías diz o seguinte: acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, e ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda, para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha, a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo? Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Então Deus é poderoso, é grandioso, é incomparável. E é fantástico a gente olhar para a natureza e ver isso. Olhar para uma natureza tão bonita, as coisas tão bem feitas, e dizer, foi Deus que fez. Olha que maravilha, olha como a natureza ela é tão intrincada, como uma coisa depende da outra. Né? Olhem lá uma cadeia alimentar, olhem lá se você tem um desequilíbrio nas calotas polares, não sei de onde, como já desequilibra tudo. Como Deus criou tudo perfeito, de uma maneira maravilhosa e de uma maneira tão complexa que é difícil a gente entender, que o cientista tem que estudar tanto tempo para poder entender quais são as relações contrárias. Deus criou tudo isso. Deus criou toda essa maravilha. E quando a gente olha para a natureza, a gente fala, aquela música que a gente canta, quão grande é meu Deus, né? Como ele é grande e soberano. Ele é inegável dizer que Deus criou o mundo. Porque a natureza grita isso para nós todos os dias. Basta a gente abrir os olhos e olhar. Olha para o nosso corpo humano, que maravilha, né? Como ele é fantástico, como o homem está até hoje tentando desvendar como o nosso cérebro trabalha. E até hoje eles não sabem, dizem que nós usamos uma porcentagem pequena da capacidade do nosso cérebro. Deus criou isso. Ele já sabe, ele já tem as respostas. Ele criou toda essa maravilha. E o homem ainda está tentando descobrir, ainda está tentando desvendar todos os mistérios do universo criado de uma maneira maravilhosa por Deus. E por conta disso, porque os homens não glorificam a Deus, por conta de tamanho poder e de tamanha evidência, né, que mostra para a gente todos os dias na natureza, os homens são, por isso, indesculpáveis. Porque o homem diz que a natureza é fruto do acaso. A natureza foi fruto de uma explosão que afasta mais ainda a gente de Deus. Então o homem está ficando cada vez mais distante de Deus, até um ponto de dizer Deus não existe. Tudo foi criado do acaso. Foi uma explosão, né? Uma vez eu lembro do Renato Camata, sei lá, uns 8, 10 anos atrás, acho que mais de 10 anos atrás, ele veio dar um estudo aqui na Mocidade e ele falou alguns estudos sobre a criação, né? Ele é um físico super inteligente, né? Que já esteve no Japão, nos Estados Unidos. Ele falou que tudo começou com um ponto, né? Essa é a teoria, né? Ele não falou que é isso que ele acredita. Né? Tudo começou com um ponto que sofreu uma determinada pressão e aquilo ali se expandiu, uma grande explosão. Tal. E aí aquele universo então está se expandindo até hoje. Aquela explosão criou bolas incandescentes, que são as estrelas, outras que foram se resfriando, que são os planetas, satélites e outras coisas, e tudo gira ao redor de um universo que está em constante expansão e que dizem que um dia vai acabar a expansão e voltar a se comprimir. Mas então você olha para um mundo que teve um pontinho, que teve uma pressão, que expandiu e se tornou tudo isso, e aí um dia caiu água na Terra e a água possibilitou o desenvolvimento da vida e a Terra ficou numa posição exata em relação ao Sol, que ela nem é queimada, nem existe tanto calor e nem existe tanto frio, que possibilitou o desenvolvimento da vida. É muito acaso. Daí uma bactériazinha foi se desenvolvendo, criou outra, um pouco mais desenvolvida, e milhões de anos foram criando, e a partir do caos foi criada a vida. E então, depois de milhões e milhões e bilhões e bilhões de anos, a gente chegou a ser o homem desenvolvido a partir do macaco. Então, é uma teoria que é difícil de engolir. Né? A gente fala, e eles falam pra gente, e dizem pra gente que a gente tem fé em Deus, mas eles também têm muita fé para acreditar em tudo isso. Né? Porque, realmente, se a gente for pensar, e Deus, como criou? Mas é fé. Eu acredito que Deus criou. E como você acredita que um ponto, uma coisa totalmente desorganizada, é como eu falar para a Nani, desarruma seu quarto, deixa lá desarrumado, que daqui a bilhões de anos ele vai estar tudo arrumado. Tudo ali vai voltar à sua situação normal. Né? Então não se preocupe em arrumar nada, porque um dia tudo vai se... Eu lembro de uma ilustração no MAB também, que quebraram um relógio lá e uma pessoa ficou chacoalhando um saco, né, daqueles de papelão ainda, né, para ver que eu já não sou tão novinho, assim, naquela época não tinha saco plástico ainda, e a pessoa ficou chacoalhando os pedaços do relógio e falou, fica aí, chacoalhando por milhões de anos, que um dia ele vai voltar a ser relógio. Claro que não é bem assim, né? Mas foi só uma ilustração para dizer que o caos não pode se tornar na vida num nível de complexidade como a gente tem hoje. Imagina os morcegos, né? O morcego seguia por sonar, ele é cego. Imagine quanto tempo de desenvolvimento, de evolução poderia saber para ele saber como o sonar dele funcionava com as frequências, para ele saber que ele não ia bater um no outro, que ele não ia bater nas paredes. Né? Então, é uma coisa muito difícil de engolir também. E o homem acabou sendo, por isso, indesculpável. E aí continua falando, porque tendo conhecimento de Deus, ele não glorificou a Deus, nem deu graças a Deus, nem agradeceu a Deus pela maravilha que é o mundo, que Deus criou para que o homem habitasse nele. Então eles se tornaram nulos em seus próprios conhecimentos e raciocínios. Quer dizer, começou a pensar tanto, a se dizer tão inteligente o homem, que elaborou uma teoria absurda, que você precisa de muita fé para acreditar, como eu disse aqui agora. E quando a gente fala isso, o mundo nos ridiculariza, não é verdade? Eu vi outro dia não vou falar nomes de políticos, mas eu vi outro dia um vídeo de uma política dizendo que uma vez uma mulher chegou para ela e falou, nossa, você é tão inteligente e é evangélica, né? E é como se a gente fosse cego. Mas isso também, de certa forma, é propagado por muitos enganos que a igreja evangélica fala hoje, né? E às vezes a gente vê muitas pessoas manipulando pessoas humildes, né? E achando que não é assim, porque a gente, existe o sacerdócio universal, a gente tem que estudar, tem que entender, a gente precisa gerar a nossa própria opinião, porque quando a gente tiver a nossa própria opinião e não for levado pela opinião dos outros, ou o que o pastor disse, ou que a outra pessoa disse, a gente vai ter uma convicção tão forte que a gente vai ser capaz de fazer com que as pessoas acreditem nessas convicções que a gente diz. Porque se a gente acreditar de verdade e ler e estudar e souber responder aos anseios que o mundo tem hoje, a gente consegue se posicionar com mais firmeza diante das coisas e as pessoas podem dizer, olha, faz sentido o que ele está dizendo. Né? É claro que quem move é o Espírito Santo. Né? Não adianta, por mais que a gente faça, é o Espírito Santo, não somos nós. Mas a gente precisa, por isso que o sacerdócio é universal e não é responsabilidade do pastor somente, né? Mas é responsabilidade de toda a igreja. Né, ler, e por que os de Bereia eram mais nobres? Porque eles liam e verificavam que ali era exatamente, que nas escrituras dizia exatamente o que estava se propalando, o que estava se dizendo. E aí, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Né? E aí, voltando para o próximo slide, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, o que eu coloquei aqui, naquela época, né, os deuses, né, na época que Paulo escreveu a carta aos romanos, eles ainda acreditavam em deuses de pedra. Então, ao invés de eles acreditarem em Deus, eles acreditavam nos deuses deles. Então, lá em Roma, eles acreditavam lá em Júpiter, em Saturno, em todos os deuses deles, derivados lá da mitologia grega. Mas, anteriormente ainda, você tinha lá os deuses Baal, né? Então, aquelas duas esculturas ali, eu peguei na internet, são esculturas do deus Baal, que a gente lê tanto no Velho Testamento. Então, o deus Baal era um deus que dava, né, fertilidade, né, tanto para as mulheres quanto para a terra. E eles se prostravam diante dessas pedras. Quer dizer, eles colocavam Deus de lado e se ajoelhavam. Aí a gente olha para isso e fala, nossa, que absurdo, né? Como que eles podiam fazer isso, acreditar nas pedras? Idolatria, que absurdo. O próprio povo de Israel chegou ao ponto de ao invés de dar glória a Deus, eles davam glória às pedras, né? E aí a gente fala, não, ainda bem que hoje é diferente. Não, mas hoje a gente tem outro tipo de idolatria, né? E eu coloquei aqui do lado. Então, a idolatria pelo dinheiro, né? É que hoje o mundo gira em torno do dinheiro. Idolatria pela bebida, é incrível como a gente vê com os jovens, né? Como existe uma idolatria pela bebida, que eles querem sair para encher a cara e então ficarem desinibidos e fazer tudo aquilo que está na cabeça. Né? Então existe hoje uma idolatria muito grande pela bebida. O Barney dos Simpsons é uma ilustração disso. Né? E tantas outras coisas, tantas propagandas de cerveja, de gêneros alcoólicos aí que fazem a cabeça do pessoal hoje em dia. Né? Muita coisa de você ter diversão, né? Have fun. Então hoje o dia, o mundo prega que você tenha diversão. Essa é o grande Deus. Né? Tem uma música dos Titãs, ainda da minha época, isso, né? Que fala diversão sim, diversão solução para mim. Dizendo que a diversão é o que vale, é o que você leva. Então o importante na sua vida é que você tenha diversão. E a gente sabe que isso não é verdade. Mas é o que o mundo prega. Tenha diversão, não se importe com as consequências. Tenha diversão. Né? É isso que pregam as novelas aí. Né? O cara está lá, está casado, mas então ele encontra a paixão da vida dele. E você vai deixar a paixão da sua vida passar? Não, vai lá e fica com ela. Larga sua esposa, seus filhos e tal. E fica com ela. Have fun. Se divirta. Né? E a gente sabe que a vida é difícil. Vão surgir dificuldades. Então você viver por diversão vai criar um desequilíbrio. Com certeza, uma família desequilibrada vai se tornar uma sociedade desequilibrada. E hoje a gente vive numa sociedade desequilibrada. Né? E a tecnologia, né? É incrível como a tecnologia e os objetos de desejo, né, de hoje giram em torno da tecnologia. Né? Eu tenho ainda o meu celular é um BlackBerry velhinho, né? Todo já caindo aos pedaços. Mas eu vejo como o pessoal está com os iPhones hoje em dia, né? iPhones, iPods, iPads e etc. E como isso cada vez mais é visto, nossa, é um iPhone. Olha, agora tem um aplicativo aqui que você vê, o vídeo só se move quando ele nota a presença da íris do seu olho. Oh, né, importante. Não, tipo, não tem, o pessoal ganha dinheiro e consegue convencer a vender mais aplicativos e mais tecnologia com isso, porque ele gera necessidade e você vai lá e compra. Né? Então, mas eu preciso, eu não tenho um iPad ainda, estou me sentindo fora do né? Minhas filhas, coitadas, estão fora ainda. A Aninha ainda tem o iPod, mas a Luísa tem aula no laboratório com o iPad e ela não tem, a gente quer comprar um também. Né? Mas isso não pode ocupar o principal lugar do seu coração. E as pessoas se ocupam muito com isso, né? E pouco com o que deveriam se preocupar. Então, o mundo vai colocando um monte de distração para nós, né? E isso são idolatrias também. A gente não adora os deuses de pedra, mas a gente adora outros deuses, né? E aí Deus entregou tais homens à imundícia. Pode passar para o próximo slide, Roger? Pelas concupiscências de seu próprio coração. A palavra concupiscência é um pouco difícil de entender, mas é um desejo imoderado, um desejo muito grande. Eu lembro que quando a gente fez uma aula de CTL, lá no PV, o problema não é você querer uma coisa, né? Não é você querer comprar o iPad. mas é você querer muito, é sua vida toda depender daquilo, mas eu preciso daquilo, eu quero aquilo, eu não posso viver sem aquilo. Aí se acontece alguma coisa de errado, vai ficar mal-humorado, vai ficar, não, mas eu preciso, eu trabalhei a minha vida para ter isso, ou eu trabalhei para ser assim, tem que ser do meu jeito. E aí quando a coisa não é do seu jeito, você muda. Então a concupiscência é um desejo imoderado. Então por conta do desejo imoderado do homem, por conta de ele querer tantas coisas, por conta do pecado original lá dele querer ser igual a Deus, Deus entregou. Então tá bom, você quer ser. E toma, e sem saber, né? Esquecendo que Deus sempre quis que nós fôssemos filhos dele, né? Então se você quer ser igual a ele, se torne um filho dele, né? Se torne igual a Jesus Cristo. E esse é o principal, a principal vontade de Deus, né? E a gente quer ser igual a ele, quer controlar as coisas, mas ele está no controle, deixa ele agir na sua vida. Então, o Deus entregou o homem às suas paixões infames. Drogas, bebidas, cigarros, luxúria, né? Não existe fim para o prazer do homem. Ele nunca vai encontrar um fim para os seus prazeres, para as suas vontades. Você já viu um homem que falou, olha, agora então eu já consegui tudo o que eu queria, agora para mim está tudo bem. É muito difícil, né? Uma pessoa sempre tem desafios que ela quer cumprir. Não, mas ainda não consegui isso. Não, mas ainda não viajei para a Capadócia, na Turquia. Não, mas eu ainda não fiz tal coisa. Então, cada um tem os seus motivos que movem a sua vida. Quando os nossos motivos que deveriam mover a nossa vida... Né, eu falo isso, gente, mas, poxa, eu sofro dos mesmos males. Né? Se a gente se deixa, a nossa vida tem que ser uma autonegação. Todos os dias, porque o nosso ego está sempre ali lutando para aparecer. E a gente tem que colocar ele lá escondido e viver Jesus Cristo, né? É isso que diz Romanos 10, 9, né? Que quando o Senhor, quando a gente entrega a nossa vida a Deus, ele é Senhor. Senhor significa que ele tem posse. Posse da sua vida, é você vive para ele. Então é uma luta constante para todos nós cristãos. Porque isso aqui não é um problema só do mundo, mas é um problema das pessoas que estão na igreja também. Porque a gente vive nesse mundo. E a gente traz esses problemas para aqui para dentro. A igreja é um lugar de pessoas doentes também, que vêm aqui para ser curadas, para serem tratadas pela palavra de Deus. Então, grande parte dos problemas são porque Deus simplesmente entregou o homem. Toma, você quer fazer o que você quer? Está aí, a vida é sua. Faz o que você quiser fazer dela. E aí o homem começou a fazer um monte de besteira. E chegamos no ponto em que nós estamos, né? Tem a questão do homossexualismo, que é tão falada hoje, né? Que a gente está numa polêmica tão grande, que eu não sei se desnecessária ou não. O fato é que a Bíblia condena o pecado, né? E o homossexualismo é claramente, a gente lê aqui, Deus entregou os homens a paixões infames, até as mulheres mudaram o seu modo, né? Mulheres com mulheres, homens com homens. Então, isso é consequência do pecado, e está claro aqui que é pecado. Não tem como eu fazer uma igreja dizendo que o homossexualismo não é pecado. Agora, isso não significa, por outro lado, que a gente não tem que amar os homossexuais e não se colocar numa posição tão de luta. A gente tem que defender que a gente tem a liberdade para falar que o homossexualismo é pecado segundo a palavra de Deus. Porque eu tenho a liberdade de falar o que eu quero, de falar... vivemos num país livre, né? E senão a gente vai entrar num estado onde tudo é proibido. Mas, por outro lado, as coisas, às vezes, são colocadas algumas soluções que eu não sei se vão surtir muito efeito, e uma polêmica, às vezes, é mais para ganhar voto, colocando de lado alguns pastores e, outro lado, alguns homossexuais, um grupo de homossexuais, eu não sei se leva a alguma coisa muito frutífera, né? Mas que é pecado. E isso porque não existe limite no desejo do homem, né? Não existe desejo, não existe limites. Então, muitas pessoas, sei lá, quando você... Existe um culto pelo sexo, né, no mundo. E isso não tem fim. A pessoa não vai se contentar em ter a sua esposa e simplesmente o seu relacionamento dentro, as suas relações dentro do seu relacionamento com a esposa. Mas muitas vezes porque a sua cabeça foi tão inundada de coisas ruins, de desejar tanto sexo, que vai procurar isso fora do casamento, que vai procurar isso em grupos, que vai procurar isso com pessoas de outro sexo. Né? Claro que não é isso exatamente, o problema é muito mais, o homossexualismo é muito mais complexo, né? A gente não sabe, tem pessoas que realmente têm um jeito diferente, mas a gente tem que amá-las e mostrar para elas que é um pecado, que é um desejo que tem que ser tratado, porque você foi feito com uma aparelhagem própria para uma coisa, você não vai usar ela para outra. Isso é contrário à natureza. Né? É contrário ao que Deus fez você. Existe alguma coisa de errado. Aquilo precisa, de alguma forma, ser tratado. Né? Mas é claro que algumas pessoas têm mais dificuldades do que outras. E a gente tem que amar essas pessoas e procurar mostrar para elas. É um assunto muito polêmico, muito difícil. Eu não queria tornar aqui o nosso estudo, né, voltado simplesmente para esse sentido, porque o motivo aqui da gente falar é a degradação humana. São as vontades do homem colocadas à luz e mostrando que o mundo está corrompido por conta das vontades do homem. Passando para o próximo slide, qual que é a consequência que a gente tem? Né? Armas e mais armas, né? Ganância, amor ao dinheiro, o que que leva? Hoje a gente tem um sistema capitalista, né? Não sei se é o melhor, se é o pior, mas é o que se provou que está funcionando por mais tempo, né? Porque a gente viu que os outros têm alguma dificuldade de se manter. Mas esse sistema capitalista gera distorções. Então a gente vai lá para a África e olha como que estão as coisas, está bem? Enquanto você tem um aplicativo lá que se move de acordo com a sua íris, os caras lá não têm o que comer e estão se matando uns aos outros. Né? Principalmente na África, na Ásia, a gente tem, e aqui no Brasil não é diferente, né? Tantas coisas ruins que a gente vê aqui também, tanta diferença social, e as pessoas com a última versão dos equipamentos, dos apetrechos tecnológicos, e as pessoas passando por dificuldades. E é aí que entra também o nosso posicionamento de cristão, de ajudar as pessoas e mostrar, né? Tiago diz lá, se você tiver fé sem obras, essa fé é morta. Então a gente tem que mostrar através do nosso amor pelas pessoas que a gente pode fazer diferença nesse mundo. Então, as paixões do homem, o desejo moderado do homem por dinheiro, por poder, por armas, gera esses problemas, gera desequilíbrios. Né? Hoje em dia a gente não sabe nem direito para quem a gente trabalha. Né? O sistema ele é tão intrincado que a gente não sabe mais para quem trabalha. Eu trabalho num banco, né? Que é o maior... terror aí do capitalismo, né? Todos os grupos libertários aí falam contra bancos horríveis. Né? E realmente, quando a gente está lá dentro, a gente vê quanto dinheiro se ganha e como, às vezes, as coisas estão meio perversas ali dentro. Mas a gente não sabe para quem a gente trabalha, porque os acionistas querem ver que a empresa retorne em lucro. Então, o presidente do banco ele não é o responsável por isso, porque ele está ali diante do board dele, né, da diretoria dele, e os caras cobrando resultado. A ação tem que valer mais. E aí você tem que trabalhar mais, e aí tem que cortar custos. O banco tem bônus enormes para os executivos, e em outro lado estão mandando todas as operações para a Índia, onde as pessoas ganham muito menos, joga lá, manda um monte de gente embora no Brasil, nos outros países, e a produção vai toda para a Índia, para cortar custos, para a empresa ser mais rentável. A gente não sabe mais direito nem para quem a gente trabalha. E assim geram todos os desequilíbrios. E o próprio capitalismo se aproveita desse desequilíbrio, né? Porque lá na Índia, as pessoas passam super mal, passam fome e tal, eles estão se aproveitando dessa condição econômica para ganhar mais dinheiro e cortar custos lá. Né? E, de certa forma, também ajuda eles. Né? Então, são paradoxos de um mundo entregue às suas próprias paixões. Todos os atentados que a gente vê lá nos Estados Unidos e que agora os brasileiros deram de copiar, armas em poder do povo. Então, eu vi um vídeo outro dia de um homem lá da CNN falando que as pessoas começaram a perguntar quando aconteceu o último massacre lá, eu nem sei mais qual foi o último, porque cada semana é um, né, lá nos Estados Unidos, um menino lá entrou e matou não sei quantas pessoas, e as pessoas começam a se perguntar onde está Deus. Mas ninguém se lembrou de Deus antes disso. E estão colocando Deus totalmente fora. Porque estão dizendo que Deus não existe. E que a criação foi feita a fruto do acaso. Não existe temor a Deus. E a partir do momento que não existe temor a Deus, as coisas começam a degringolar. E aí geram essas coisas. As pessoas sem perspectiva, com armas na mão e fazendo absurdos e sem respeito à vida. O Marquinhos não está aqui hoje, mas eu fui com algumas vezes com ele na Febem. Eu lembro que uma das vezes que a gente foi na Febem de Franco da Rocha, uma das pessoas que estava lá cuidando, falou: essas crianças que estão aqui, eles são como um sapinho que caiu uma vez, um casal de sapinhos que caiu num buraco muito grande e nunca conseguiu sair de lá. E eles tiveram outros filhos, né, outros sapinhos ali dentro daquele buraco, e eles nunca saíram para ver a luz. Né? E aquilo me marcou muito, porque eles nunca souberam direito o que é ter uma família, porque o pai dele foi preso, porque ele nem conheceu o pai dele, porque a mãe dele foi presa. Então eles não têm o menor respeito pela vida. Porque ninguém assim, ensinou para eles respeito da vida, essas crianças que nascem sem família, sem o convívio familiar. Então ele não vai pensar duas vezes para matar alguém na hora de conseguir alguma coisa, de ficar com medo num momento de tensão. Muitos deles não têm respeito pela vida. Por quê? Porque a família está desestruturada, porque não houve um crescimento de acordo com as leis de Deus. Porque cada um pensa em si próprio e não pensa no outro. E a família é uma coisa que Deus criou e falou, isso é muito bom. Ele fez toda a criação, né? Eu lembro dos estudos do Patrick no Casais Bem Ajustados, né? E quando ele criou a família, ele falou, isso é muito bom. O homem e a mulher. E todas as outras coisas ele falou, viu Deus que isso era bom. Viu Deus que isso era muito bom. Né? A família é a base da sociedade, uma coisa que Deus criou. É um vínculo que a gente tem com o Jardim do Éden, com a perfeição. Que a família foi criada antes. Né? Então é uma coisa boa que Deus criou e que está sendo destruída pelos desejos do homem. Então, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas... Então, chegando aqui... Aí a gente vê todas aquelas coisas ruins, né, em Romanos. Né, no versículo 29, cheio de injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, insolência. Né? E insolência é uma marca das novas... Acho que sempre foi, né, das gerações, de você não aceitar a repreensão. É muito difícil a gente aceitar a repreensão. Né? Então você ser insolente é você persistir, né, ficar falando, olha, não, você recebe uma repreensão, mas você fala... Às vezes você nem tem vontade de repreender porque você sabe que a pessoa vai já vir com quatro pedras na mão. E você fica com receio já de repreender essa pessoa. Então insolência também é uma coisa assim. Isso existe às vezes dentro da própria igreja, né? Eu falo por mim mesmo. Às vezes eu tenho dificuldade de aceitar a repreensão, né? A gente tem essa dificuldade. Mas quando a gente tem que aceitar as opiniões das outras pessoas e tentar melhorar, tentar mudar. Inventores de males, desobedientes ao pai, insensatos, pérfidos... sem afeição natural e sem misericórdia, né? Que é o ponto que a gente vê muitas pessoas aí. Acho que o cristão não pode de maneira nenhuma ter um problema desse, né? Não ter afeição natural e misericórdia, que isso já é uma coisa muito, né, do mundo. Né? E aí, ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. O que o mundo aplaude hoje? Né? Então está aí o pessoal aprovando. O que o mundo gosta de aplaudir? Coisas ruins, né? Big Brother Brasil é um programa porcaria, né? Só tem porcaria lá naquele programa, mas o mundo gosta e tem picos de audiência. Se o mundo não gostasse, já tinha acabado, porque a Rede Globo vive de dinheiro, de ibope, de anunciantes que queiram investir naquilo. Então, o problema não é a Rede Globo, o problema são as pessoas que gostam das coisas da Rede Globo. Né? Sei lá, a Rede Globo tem os problemas dela também. Né? Então, o que eu voltei a falar aqui da cerveja, né? Então, propaganda de cerveja é para você se sentir melhor, você sentar com mulheres lindas, né? Em lugar, com toda a galera. Então, cerveja te faz melhor, né? Bebida te torna mais desinibido, tudo fica mais legal. Então, é isso que o mundo aplaude, né? Vamos beber. O que eu falei aqui, os jovens hoje é muito em torno da bebida, né? Muito em torno dessas coisas. Palavrão, né? Palavrão é uma coisa que... Às vezes, no próprio ambiente corporativo, é uma coisa que já virou jargão. Já tem alguns palavrões que antes eram considerados palavrões, hoje as gerações mais novas já falam nem que não é mais palavrão. Mas isso é palavrão? Eu sempre achei que era palavrão. E a gente tem que tomar cuidado com isso, com a nossa linguagem também. É uma coisa que eu particularmente também tenho que tomar muito cuidado, porque a minha vida, às vezes, e na vida corporativa, se fala muito palavrão, muito palavrão. Né? Então, em vez de você usar uma... Tem até um e-mail engraçado, né, para quem conhece. Se você fala uma coisa, por favor, não faça isso. Enquanto você fala uma outra mais enfática com um palavrão, aí você é ouvido. Né? Então, mas é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque isso mostra a luz do mundo, quem a gente é. É uma forma de testemunho também. Né? A gente precisa se policiar nisso. Então, se você fala muito palavrão, se você está se deixando levar por isso, tenta parar, porque o mundo aplaude isso. Mas a gente tem que ser diferente. A gente tem que tentar se segurar. Né? Bullying, né? Falar mal das pessoas. Falar mal das pessoas é uma coisa que dá muito ibope. Né? Porque, infelizmente, eu acho que eu tenho até uma facilidade para isso. Porque as pessoas eu lembro que quando eu vim aqui na mocidade, os cara, o Fontanelli está lá e ele lembra. Ô, Danilão, fala aí. Aí eu falava alguma besteira, né? E aí todo mundo achava legal pra caramba e tal. E isso dentro da igreja mesmo, né? Porque a gente gosta, né, de colocar defeito, de falar... E é natural, porque o mundo aplaude isso e a gente é influenciado por isso. E é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, de não falar mal das pessoas, de não... E o bullying, muitas vezes, que existe na escola, é isso, né? A criança, a gente fala, criança boazinha, mas eu lembro das coisas que eu fazia na escola, às vezes, criança pequena mesmo, assim, de humilhar as outras pessoas, né? De juntar num grupo de amigos e humilhar os outros. É, mas aquilo gerava, né, ibope. Aí você ficava com um cara, ó lá, tal, ele zoou não sei quem. E aí você fica sendo com uma pessoa mais importante, né, mais bem vista. Então, quando o cristão ele é muito bem visto pelo mundo, tem alguma coisa de errado. A gente precisa mudar alguma coisa. Quando ele é um cristão muito popular, no tipo, eu não digo de não ser uma pessoa atenciosa e tal, mas uma pessoa muito aplaudida pelo mundo, toma cuidado para ver se você não está fazendo umas coisas erradas e coisas que o mundo aprova, porque a gente realmente tem que tomar cuidado com isso. Mulheres, né? A relação, como as mulheres devem ser, como os homens devem ser. O homem tem que ser um cara popular, que consegue as menininhas. As mulheres têm que se vestir de tal jeito, têm que ser descoladas, etc. Então, são exigências, coisas que o mundo aplaude, né? O mundo aplaude todo esse tipo de coisa e a gente não pode, porque versículo 32 está falando, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então é esse tipo de coisa que o mundo aprova. Eu não queria terminar o estudo por aqui, porque ele é terrivelmente, né, tem verdades terríveis sobre a raça humana, sobre nós, homens e mulheres, mas a nossa esperança tem que estar em Deus, em Cristo. A nossa esperança é a cruz, né? Não há justo nem sequer um. É isso que diz, uma das coisas que às vezes reafirmam tanto a minha fé são as duas verdades que a gente leu aqui hoje. Que o mundo foi criado por Deus e que não tem como a gente pensar em outra coisa. É difícil fazer me convencer do contrário, o mundo foi criado por Deus. Isso é uma verdade jogada nos nossos olhos todos os dias. E a segunda verdade é que o mundo jaz no maligno. E que o mundo não tem coisas boas. Se você se conformar a ele, você não vai receber coisas boas. Se você tomar a forma do mundo. A gente vê que as coisas não estão indo bem. Por mais que tentem dizer o contrário. A gente está tendo manifestações agora, mas no decorrer da história sempre existiram manifestações. E sempre os mais fortes vão oprimir os mais fracos. E vai ser assim. E depois que conseguirem, tomara que consigam reivindicar as coisas e que as coisas melhorem aqui no nosso país. Mas daqui a um tempo um outro grupo vai se sobrepor e vai voltar tudo do mesmo jeito, talvez em níveis diferentes. Né? Mas é assim, não há justo, nem sequer um. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A nossa esperança é a graça de Cristo derramada sobre nós. Essa é a nossa esperança. Né? Então, a gente só tem a lei, a gente viu tudo isso, para saber que nós não temos bem nenhum dentro de nós. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado, dá-me um novo, preciso tanto do seu perdão, dá-me um novo coração. E é isso que a gente tem que desejar todos os dias. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu assim a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu pelos pecadores. Pelo bom, talvez você se anime a morrer, mas... Cristo morreu pelos pecadores. E essa é a nossa esperança, que não traz confusão. A nossa esperança é Cristo. A nossa esperança é ter um mundo modificado das pessoas de dentro para fora, e não de fora para dentro. Não você criando condições e leis, porque isso nunca vai funcionar. O Velho Testamento prova isso para nós. A mudança de verdade, ela vai nascer de dentro do coração do homem para fora e vai transformar tudo o que ele tem em volta. E essa é a mudança que nós, cristãos, temos que tentar promover nesse mundo, mesmo com as nossas imperfeições e nossas dificuldades. E para isso, a gente tem que se entregar dia a dia aos pés da cruz, tomar a nossa cruz e segui-lo, para que seja exibido para o mundo um homem ressurreto, um homem igual a Cristo, o nosso maior exemplo, ele que veio aqui à Terra mostrar as maravilhas do Pai para nós. Então era essa a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês hoje.